Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, independente da hora que você está ouvindo esse podcast. E hoje a gente quer falar um pouco sobre gestão de tempo, produtividade, como é que está aí esse paralelo em relação às mídias digitais, quanto tempo as pessoas passam, quanto está sendo produtivo para a vida pessoal, para a vida profissional. E como sempre, o companheiro de guerra aqui, Wagner Salles, ao nosso lado.
Cá estou eu!
Esse bate-papo e a gente recebe ele. Na Fly Lordelo, que é doutor em...
Olá, gente, tudo bom? Doutor em comunicação, Giliardi.
Pronto, resumindo, né? Porque tem tantas patentes aí que...
Seria isso é só... você o que ele é, né?
Seria só um podcast só com as patentes do homem.
Ele manda no mundo.
Então, obrigado, Tendão, pela disponibilidade de estar aqui com a gente para a gente trocar essa ideia.
Podcast Review.
A gente falando em off aqui, era em relação a um estudo aí que foi realizado pela uma parceria entre a HubSuite com a UI Social, que o Brasil é o segundo país que passa mais tempo conectado. Aí, Tenafly, como é essa relação de produtividade, gestão de tempo das pessoas em relação a esses meios digitais? Como é que fica? Como, a dizer assim, a questão de otimização de você ter esse tempo conectado, mas de uma maneira que seja produtiva e não ociosa, de perder com futilidades, digamos, ou coisa do tipo.
Hoje, vamos falar primeiro do ponto de vista do usuário, né? As pessoas comuns. Hoje eu acho que o mais difícil para a pessoa entender é que ela está consumindo informação para coisa nenhuma, assim, sabe? Ela só está se distraindo. É muito entretenimento. Não que isso seja ruim, mas eu acho que a dosagem disso precisa ser revista. Porque... Por exemplo, jogos online. Tem alguns jogos online que ele permite compras dentro do jogo e a pessoa às vezes esquece de fazer as coisas do dia a dia, trabalhar, cuidar da família, viver a sua própria vida e começa a viver essa vida online. E depois tem a questão das redes sociais também. Não basta jogar e você ainda tem que disponibilizar informação, criar um mundo de fantasias, na verdade. Muitas vezes pessoas que usam as redes sociais estão tentando se promover como imagem. E isso, às vezes, ele não é influencer, ele não trabalha com isso, sabe? Ele faz isso da vida dele, como se fosse uma realização pessoal. Aí a gente tem que ver essa dosagem, se tá agregando realmente esse tempo conectado à vida dessa pessoa.
Por que que gerenciar o tempo é importante?
O tempo é aquele recurso que no dia ele finda, mas no outro dia começa. E se você não souber usar bem, você só vai se atrapalhar. A vida da gente é planejada o tempo todo. Se você não planeja, alguém já planejou. Por exemplo, você tem no início da vida a educação, né, que você estuda para depois ir para o trabalho. E depois, se Deus quiser, você vai fazer bem-aventuranças da idade da sabedoria, que é a aposentadoria. Mas eu acho, Wagner, que o grande lance de a pessoa que sabe organizar o seu tempo, ela se torna uma pessoa mais produtiva e também uma pessoa que vive melhor, né? O dinheiro... é interessante, mas saber organizar o tempo é o principal fator para saber organizar todas as outras coisas.
Muito bom. Eu toquei nesse assunto de gerenciamento de tempo, né, dessa, que é o nosso grande mote de hoje, e a pergunta foi bem básica: por que é importante gerenciar o nosso tempo? Justamente para chegar nesse ponto, que é criar uma imagem de um empresarial, de um funcionário bem-sucedido. Não é? A gente sabe que tem empresas que proíbem o uso de WhatsApp, proíbem o uso de redes sociais, que isso acaba meio que deixando o funcionário numa situação desagradável durante o dia, porque aquilo, de certa forma, é um cano de escape para ele de vez em quando. Dá uma olhada no seu Instagram, dá uma olhada no seu Facebook. E aí você falou que as pessoas hoje em dia, elas transformaram as suas redes sociais em uma alavanca de si mesmo.
Sim.
Não é? Até que ponto, o alter ego, até que ponto eu, como profissional, devo gerenciar o meu tempo em relação às redes sociais, que é o grande mal da sociedade hoje em dia?
Eu acho que, Wagner, você colocou uma questão boa, assim. Primeiro eu. Ninguém vai dizer a você qual é a sua dosagem, porque a sua vida, graças a Deus, é sua.
Não é?
Então, eu acho assim, vamos pegar primeiro a questão do trabalho. Hoje, nenhum patrão consegue mais gerenciar o tempo do indivíduo na rede. Porque a profissão hoje, ela roda no WhatsApp. O WhatsApp, além de uma ferramenta de contato com a família, amigo e autoexposição...
Só um parênteses aqui. A pesquisa traz que o WhatsApp, mais de 90% dos entrevistados tem esse uso constante de WhatsApp. É o aplicativo mais utilizado para atividades comerciais. Então,
em especial os brasileiros, né?
Exato.
A gente tem que notar que o WhatsApp ele não é tão usado no resto do mundo. Mas o Brasil, como sempre, faz, né? Faz as cacas dele, e aí transforma o Orkut numa grande estrela, transforma o Facebook numa grande estrela, transforma o WhatsApp em outra grande estrela e num grande vilão também. Sim. Que o WhatsApp ele é o responsável por colocar pessoas em determinados lugares, né, de destaque. Sim. E também é responsável por acabar com a vida das pessoas com as fake news. Né? Então, mas aí conclua aí para mim a pergunta que ele fez.
Esse gancho aí. Foi interessante a colocação, porque, como estava falando, o WhatsApp não é só ferramenta de comunicação entre família e autoexposição. Ela também virou uma ferramenta de trabalho, porque ela barateou as relações. Não é por telefone. O telefone, uhum, infelizmente, é uma ligação telefônica, é muito caro. Então, você usando a rede, você consegue comunicar, jogar vídeo, mídia, né? De um modo geral. Então, tem esse lado que fica difícil para o patrão controlar, porque ele mesmo usa com o funcionário o tempo todo. E essa forma de usar vai para além do trabalho, do horário de trabalho. Então ele rompe o horário de trabalho. Se você tem 6 horas de trabalho, você daqui a pouco tem uma mensagem. Mesmo que o patrão mandou no horário de trabalho, você vai visualizar depois. E a gente tem uma questão de ansiedade, né? De acabar respondendo essas coisas.
Inclusive, né? Tocou, inclusive, tá na Fly. Já é juridicamente comprovado que o uso do WhatsApp pelo patrão para o empregado fora do horário de serviço, né, colocado 10 horas da noite, 11 horas da noite, já é abuso de trabalho, né? É. Já pode contar como hora extra de trabalho,
exatamente,
né?
Há processos com relação a isso. Mas é difícil também, né? A justiça também tem dificuldade nesses casos, mas é bom que se atente. Tem países que essas ferramentas são corporativas. Deveria ter o WhatsApp corporativo. Aí vai entrar de novo em custo, né?
Uhum.
Algumas empresas não vão adotar por isso. Que ele bloqueia o uso fora dos horários. Inclusive e-mail e outras coisas que são corporativas. E não só o WhatsApp, tá falando do WhatsApp, mas tem ferramenta, tem o WordPlace, que é o Facebook corporativo, que também bate na mesma questão. O tempo todo as pessoas querendo mostrar serviço, produtividade. E a gente tem que se perguntar se isso é bom para a pessoa. Aí vem o outro lado, Salles, que você falou que é bem interessante. E com relação a mim? Essa dosagem, cada cidadão tem que ter. A gente tem alguns autores, como David Allen, que escreveu um livro sobre GTD, que no Brasil entrou sobre a arte de fazer acontecer, que é sobre gerenciamento de tempo. Uhum. As pessoas, e a vida, o trabalho, todo mundo, ela quer encher de informação. A televisão sai na rua, tem outdoor, você liga, seu WhatsApp tem informação. Ou você aprende a se organizar, a criar horários para isso, ou ninguém vai lhe organizar. Então, acho que o cidadão tem que ter esse.
Então, a primeira dica é você ter horários até para usar o próprio telefone em relação às redes sociais.
Que não seja rígido, porque a gente não é máquina.
Uhum.
Mas que você, por exemplo, desplugue domingo, sábado até, tente evitar. Comece a organizar horários para você não ficar nesse tempo todo. Que eu vejo, às vezes, pessoas estão com seus filhos assim no parque e daqui a pouco a criança brinca sozinha, a pessoa está ali. Eu sei que é trabalho, você tem que responder, mas você se acostuma. Não é só o patrão que está ali forçando a isso.
Já vai no automático,
você,
né?
Tá,
você estava falando para a gente que já existem empresas que criaram situações e pacotes para a pessoa fazer um detox de mídias sociais e tudo.
Hoje eu... Tem
Desconnect,
spa,
né?
Ou antigamente o spa, hoje tem uma vibe que são os detox, né? Você faz os tours, né? Viagens detox. Onde nessa viagem ou nesses ambientes você não pode usar nenhum tipo de mídia digital. Então são detox digitais. E vem tendo boa adesão, viu? E eu acho que é um bom negócio.
Você acha que isso já virou uma... Já é claro que isso é uma doença? Uma das próximas doenças...
Quando a gente fala sobre gestão de tempo, aí tem várias ferramentas como Scrum e outras assim, e a gente vê autores falando que hoje as mídias sociais elas são um novo cigarro. É o passatempo
muito
divertido,
bom,
gostoso. Você vai dizer pro fumante, não fume, que você pode dizer o que for, mas para ele há um valor naquilo, que é uma experiência que ele tem, que para ele é bom. Você não adianta dizer assim para a pessoa, saia do WhatsApp, saia das suas redes sociais, vai fazer isso. Para ele é uma experiência prazerosa. Sabe?
E assim, a preocupação com esse tempo nas redes sociais, conectado, já é tanto que grandes players, Google, o próprio Apple, desenvolvendo soluções, tipo, para alertar o usuário a quantidade de tempo que eles passam, né? Então, já parte, tipo, para eles seria fundamental saber mais informações, estar mapeando aquele usuário com aqueles dados, mas eles também já sabem que precisa, peraí, botar o pé no freio, precisa também pensar no outro lado saudável da vida, né?
É, essas empresas, elas não são bobas, né? Elas têm uma coisa chamada mineração de dados, que tudo que você fala, tudo que você faz, está registrado. Você nunca vai ver o Netflix fazer pesquisa assim, se você gostou da série e tal. Ela já tem todos esses dados, o tempo que você assistiu, onde assistiu, uhum, até onde foi. Então, ela mineraliza tudo isso, ela coleta esses dados e essa inteligência artificial, ela consegue categorizar. Pessoas que são, vamos supor, eu vou fazer um anúncio dessa minha empresa que é sobre detox digital. No catálogo do Google e dessas empresas, como o WhatsApp, ela já sabe as pessoas que seriam potenciais. Então, ela direcionaria essa publicidade. Então, um programa como esse, ele ajuda pessoas a tentarem ver o seu tempo, mas também ajuda a empresa a encontrar pessoas que podem precisar de ajuda para poder se organizar no tempo.
Ô, Tena, a pesquisa que eu me citei no começo, ela diz que, em média, o brasileiro passa cerca de 9 horas e algum pouco mais de tempo conectado na web, que, num contexto geral, daria, em média, 145 dias do ano conectado, totalmente imersivo. Existe já a média mundial é em torno de 6 horas. Existe uma característica específica do brasileiro ser diferente dos demais, tá ali, passar mais tempo na web do que a média mundial?
Eu vou ser bem leviano agora, porque realmente, dado concreto de pesquisa, a gente não tem sobre isso. Mas eu acho que o brasileiro tem um humor muito aguerrido, assim. Ele gosta de coisas de humor e gosta de ser engraçado. Talvez essa coisa de fazer curtição ajude muito.
Na verdade, brasileiro adora uma fofoca, né? A verdade é essa. Vamos ser sinceros. A gente adora um disse-me-disse, adora a confusão de grupo, de família.
Oxe,
né? Adora estar tá disseminando.
Essa coisa aguerrida nossa. Né? Mas também tem um lado. A televisão, quando a gente tinha algumas pesquisas, a média, se eu não me engano, no Brasil, era de 12 horas de televisão. E tinha um problema, a televisão estava presa em casa. E aqui nas mídias, não, digitais, você está passeando, você está no restaurante, você está na rua, você está no ônibus. Até para fazer o tempo passar também, né? Você acaba, tá numa fila de banco. Aí, pô, antigamente a gente tentava conversar com alguém.
Hoje não se conversa mais. O que me chama a atenção também são essas campanhas feitas por diversos países para que as pessoas larguem o telefone e socializem mais. Não é? Na verdade, o que a gente percebe é que existiu, durante um tempo, uma necessidade de que compre o telefone, compre o smartphone, use, e agora está modere. A gente vê aí campanhas nacionais, como as campanhas de não use o WhatsApp durante quando está dirigindo, né? Que são bem válidas. Mas aí eu quero saber até que ponto isso não é um jogo de marketing para dizer assim, olha, a gente vendeu a porcaria para vocês, mas a gente percebeu que era tão ruim, mas a gente está tentando aí ver se a gente consegue trazer humanização para a sua vida. Né? Eu vi um comercial essa semana, que acho que ele é holandês, que ninguém se falava no prédio, e uma senhorinha foi e colocou no corredor do prédio uma mesa de jantar. E aí saiu chamando todo mundo. E as pessoas não se conheciam no mesmo andar do prédio. E passaram a se conhecer depois desse jantar. E todo mundo deixou o telefone em cima da mesa. Ninguém pegou no telefone. E aí a gente sabe que nenhuma propaganda ela é feita só por isso, só por bom grado. Tem sempre um toma lá da cá. Né? Como é que você analisa esse toma lá da cá das empresas que não querem ser o monstro da vez?
Eu acho, Salles, que aconteceu o seguinte. Houve essa coisa que você falou, né, do boom dos aparelhos tecnológicos, principalmente o celular, o smartphone, especialmente, aqui no Brasil em 2005, mais ou menos. O que acontece é que não houve um trabalho de educação de uso. Eu lembro que muito no começo, no ônibus, as pessoas atendiam o telefone gritando no ônibus.
Pra falar que tinha, né?
Pra dizer que tinha. Até deixava tocar, balançava. Mas eu acho que, com o tempo, como não houve essa educação, as pessoas foram se tocando de que certas coisas não caíam bem. Mas eu acho que ainda falta muito dessas empresas trabalharem mais a consciência do seu consumidor. Porque a gente vê muito essa coisa do status, de ter determinados aparelhos, sabe? E o exibir, sabe? É importante. Uhum. Não adianta só ter, né? Tem que mostrar que tem.
Exato.
Só dando consequência aqui um pouco na pesquisa, ela diz que o brasileiro também gasta em média aí uma hora dentro das redes sociais no ambiente de trabalho. E entre as plataformas mais usadas, WhatsApp, YouTube e e-mail, o e-mail pessoal. Como para um líder, um gestor, enfim, tentar de alguma maneira aplicar, trabalhar um modo de tentar. Ou, não sei se acabar, que não vai inibir, mas tentar de uma maneira que faça e seja mais otimizada, que não prejudique tanto a jornada de trabalho, enfim, leve a atenção do associado para o trabalho e não para a ociosidade, a procrastinação. O que é que tu pode comentar aí sobre isso?
A gente tem um problema muito sério nas empresas. Eu vou começar pela liderança. As lideranças, em geral, elas não são organizadas no tempo, sabe? A gente seria ótimo se você fosse um funcionário desorganizado e você tivesse um líder organizado. Não acontece assim. Você vê que as demandas, estou falando só do trabalho em si, não vou falar nem das redes ainda. A organização das demandas do trabalho, elas são feitas tudo em cima da hora. Não há um planejamento, né? A gente não é um país dos planejadores, né? Nós somos mais da ação. É para fazer, vamos, vai todo mundo fazer. E esse modo de trabalhar interfere na vida de cada um. Isso satura quem está na ponta, né? Quem está ali executando as coisas. Porque você está fazendo uma coisa e do meio do trabalho alguém chega assim para você. Olha, não é bem isso, tem que ser refeito. Então, aquele tempo perdido. Então, já para a gente, já não temos organização sem mídias digitais. E aí vem a própria mídia. Tanto a liderança utiliza, não vai dizer que o líder ele é isento de tecnologia.
Exato.
Está todo desintoxicado digitalmente. E o liderado é o que usa. Não, então as mídias invadiram o ambiente de trabalho e não houve essa educação. Eu acho que o primeiro ponto que uma empresa tem que ser é franca e entender que desde o líder ao liderado há um uso, no meu ver assim, improdutivo dessas tecnologias. Mas isso não é um processo que uma regra ou um momento só vai conseguir. Eu acho que é a empresa ter ciência que vai ter que fazer um processo paulatinamente para educar. E aí o próprio usuário, uma das ferramentas que a gente usa de gestão do tempo, é o GTD, né? Que, como eu falei, no Brasil ficou com esse nome meio de autoajuda, a arte de fazer acontecer, é que você tenha um único canal de entrada, reduza seus canais. As pessoas têm muitas redes sociais. Não são redes sociais, mas são entrada de informação, e-mail. Tem o próprio toque do telefone, aí vem as redes todas. E aí não basta ter só o Instagram, aí tem que ter outros de foto e conteúdo. As pessoas parece que adoram ocupar esse espaço e não entendem que esses espaços também vão ocupando o seu tempo.
Eu queria entender também, só um pensamento vago aqui, você falou conteúdo, aí eu paro para ouvir que muita gente fala assim, não, eu sou um produtor de conteúdo. Aí você vai ver o conteúdo, cadê?
A qualidade.
Não é cadê esse conteúdo, o que foi que essa pessoa deixou para mim no final do dia?
Pois é.
Né? E aí você vai se perdendo nessas perguntas e vai vendo... Eu acho que o grande boom, sabe, de você não conseguir gerenciar o seu tempo é uma única ferramenta, que eu acho que ela é a grande vilã dessa história toda, que é o story. Ele é o grande vilão, porque você vê um, quer ver o outro, quer ver o outro. Mesmo que você não goste da pessoa, viu? Você não, aí você vai alimentando a raiva da pessoa, o asco da pessoa, vai lá, o ranço.
Isso.
Da pessoa, eu não gosto de você, mas deixa eu ver. Por isso que eu não gosto, tá vendo? Aí vai ver o 12, aí vai ver o próximo, viu o 13, viu o 14.
É a questão da continuidade meio que infinita do conteúdo,
infinita.
Né? Que tu me lembrou agora que eu tava vendo um congressista americano, ele tá tentando implementar uma lei lá, pronto para votação, para que as redes sociais como Instagram, Facebook e as outras, eles não tenham a rolagem infinita. Porque querendo ou não, você vai rolando, o conteúdo não vai acabando. E com isso o usuário, tipo, não sai dali, acaba e esquece do mundo. Eles querem dar uma trava de algum momento de parar isso. Eu não sei se vai ser viável ou não.
Acho que não, porque até mesmo o Instagram já fez isso, né? Já tá entregando 5% só para as pessoas.
Sim.
Né? Já tá, diminuiu a entrega. Então, a gente vê aí que tem uma... Fugindo um pouco do assunto, mas falando sobre o Instagram, tem um ponto positivo que eles perceberam que essa guerra de likes, quem tem mais, quem tem menos, estava prejudicando psicologicamente as pessoas, não é? E levando muita gente à depressão e até mesmo ao suicídio, como já aconteceu algumas vezes.
Que o detalhe, só para dizer, o YouTube também agora vai começar a dar o número exato da quantidade de inscritos no canal. Ele vai dar números fechados. 1.000, 2.000, 3.000.
Que antes não era assim, né?
Que antes que não era. Ele dava um número fracionado.
E aí, é esse jogo, sabe? Essa guerra por números, por eu ser uma pessoa comum e, de repente, eu preciso desse aval dos outros de que eu sou popular, de me sentir popular. E aí eu comparo com as redes sociais de Liard, ele é mais popular que eu. Por quê? O que é que ele, que é que ele tem que eu não tenho?
É
né?
Ao contrário. Vai não. Brincar o famosinho.
Não. E aí, a gente tem uma série, sabe, na Fly, que a gente usa muito aqui nos nossos podcasts, que é o Black Mirror. Né? E teve um especial específico sobre isso. E eu acho que foi a partir daí que começou isso, que eles começam a usar. Pra tudo eles usam likes. Pra poder. Queda livre.
É o primeiro da terceira temporada.
Olha aí, estamos falando com um fã! E aí eu acho que foi desse episódio. Não é?
Sobre Black Mirror.
Exatamente. Foi desse episódio, eu acho. Tem que ser você, viu? Desse episódio que surgiu a necessidade de dar um stop nessa história. Vamos parar com isso, porque realmente. Né? Se a grande senhora de todos os tempos, Black Mirror, está dizendo que tá, vai dar em merda, é melhor parar logo, porque vai dar. Né?
Eu volto a falar isso. Assim, a indústria e as pessoas não estão querendo organizar a sua vida. Assim. O cidadão começar a entender o que é ser uma mente sã hoje. Sabe? Porque as informações estão aí de fácil acesso, mas a gente precisa saber o que é importante, o que é que vale para mim. A questão toda também, vamos pensar na questão de consumo de produtos físicos mesmo. A gente vive hoje esse vício das promoções, né? A pessoa não pode ver promoção que compra. Não tem nem onde botar mais em casa as coisas. Tem tudo, né? Coisa que nem lembra mais que tem. Às vezes quando vai se mudar ou vai arrumar o quarto, descobre, eita, eu tenho isso. E gastou dinheiro, às vezes, muito caro as coisas. E assim também a informação. É um consumo muito alto de informação, que ela está mais no entretenimento. Ela não produz você como um conhecimento melhor, como um profissional melhor, como uma pessoa melhor, né? Então acho que chegou a hora das pessoas encararem que precisam dar um limite, sabe?
Eu tava aqui mexendo o telefone, né? Olha aí, tá vendo? Enquanto você falava. E aí eu vi durante várias matérias sobre otimização de tempo, regrinhas e diquinhas, como fazer tal, meio que uma receita de bolo. Você acha que funciona essa receita de bolo que a gente acha na internet? Ou ela é só um norte, ou não?
Quando aí, voltando pro lado empresarial agora, quando eu faço mentorias de empreendedores, eu sempre falo que não há receita. Existem ferramentas e você vai adequar essas ferramentas à sua realidade. Mas acho que a primeira dica, Salles, é diminuir os canais de entrada de informação. Tá? Reduzir.
Ótimo.
Na empresa, vamos aqui. Vamos pegar a realidade da empresa. Eu vou falar de uma empresa fictícia para não falar que é aqui eu trabalho ou que vocês trabalham. Uhum. Vamos lá. Você está andando pelos corredores, você encontra um funcionário, ou seu chefe, ou um colaborador, e ele faz uma solicitação de trabalho verbalmente. As pessoas acreditam que as pessoas não têm nada na cabeça, assim. Elas não andam pensando em coisas. Então a gente não tem essa atenção toda do que está sendo solicitado. E óbvio que você vai escolher uma dessas solicitações. Então eu sempre digo assim, ouço, né, por educação, que você deve ouvir as pessoas, é importante dar atenção. Mas falo, mande um e-mail, até porque a pessoa vai solicitar. Eu escolhi para mim, o e-mail fica no meu celular, porque é uma forma que a pessoa demora para escrever, então ela vai escrever com mais calma. Uhum. Eu não elegi o WhatsApp como forma de receber informação no trabalho, porque o WhatsApp vai misturar com as relações que eu tenho entre amigos, família, sim, e aí eu não vou saber dar atenção. Às vezes você vai no WhatsApp, você quer mandar uma mensagem, você recebe uma, você responde primeiro e esquece que tinha que fazer.
Isso acontece comigo o tempo
Wagner,
todo.
E falando nesse contexto de receber demandas nos corredores, um professor meu uma vez disse que ele sugeriu, como diga, andar com um monte de papel na mão. Pra onde você for, você transitar com papel. Porque as pessoas vão imaginar que você está ocupado, você está correndo pra alguma coisa. Então,
olha aí,
não
tá
vão...
Vendo? Quando vejo Liard com papel, ele não tá
não
ocupado.
Vão... Não, mas aí foi uma dica que um professor meu deu, sabe?
Só ele
não
é quer baiano?
Ele é baiano, esse professor.
Olha só, eu vou passar pra vocês a lista.
Eu faço isso.
Ó, a quantidade de pessoas que eu não respondi no WhatsApp.
E essas pessoas viram que você estava online e não quis responder.
Isso.
A pessoa acha que só tem você
na vida dela e eu só vou dar atenção a ela.
E eu acho que assim, essa ferramenta de gerir demandas, eu acho que antigamente o e-mail era primordial, né? Era sempre que quer formalizar uma coisa, era passa um e-mail, para não perder a informação, deixa solta no ar. E acabou que o WhatsApp atropelou, né? Hoje, isso, tudo que chega de situação para você, WhatsApp, é de manhã, é de tarde, é de noite. Acaba que ainda, eu particularmente, às vezes quando eu recebo alguma solicitação, o pessoal manda no WhatsApp, eu passo um e-mail, exatamente, manda no e-mail, exatamente, vamos no e-mail,
agora,
enfim.
O e-mail não é uma ferramenta produtiva, é só para você ganhar tempo para que a pessoa ela coloque o que ela exatamente quer de forma clara. Então, o que ela vai escrever, ela vai precisar pensar. E o que é que vai acontecer? O que eu acho mais interessante é que, além do e-mail, você tenha outras ferramentas, tipo o Trello, um Drive, para organizar suas demandas. O Trello é mais indicado porque você pode fazer por assuntos e sair organizando. Porque quer perder alguma coisa, deixa no e-mail, você vai buscar a informação e vai assim, eita, como é o nome daquele e-mail? Quem foi que mandou?
Quem foi que mandou? Eu gerencio meu tempo da seguinte forma. Antigamente a gente tirava o telefone do gancho, não era? Uhum. Hoje eu coloco em modo avião. E 10 horas da noite, meu telefone entra em modo avião.
É o famoso o modo noturno, né?
Não, o meu é o modo avião mesmo. Não. Eu desligo tudo, não falo com mais ninguém, não tenho telefone nenhum.
Eu ativo o modo noturno. Entre 8 da manhã a 10 da noite, o meu pessoal, porque eu desativo. Não,
8 da noite.
Não, de 8 da manhã a 10 da noite.
Ah, tá, entendi.
Ele entra, 10 da de noite ele entra 8. Em modo avião. Até 8 e 8 da manhã ele volta pra atividade normal, entendeu?
Entendi.
Aí nesse período, mensagem, notificação,
fica pra amanhã.
Ligação, o que for não toca. Mas aí como você consegue favoritar algumas pessoas, então tem algumas pessoas que ainda podem te ligar e você receber ligação.
É, e tá vivendo e aprendendo, não é, gente?
Eu faço dentro desse contexto porque, por exemplo, você nunca sabe, um familiar, um parente precisa de uma urgência, então alguém entrar em contato e notificar.
Mas é porque a gente tá falando aqui muito de gerenciar o tempo na empresa, mas é necessário gerenciar o tempo na vida pessoal. Exato. Sabe? Porque como você já usou como exemplo hoje, tá brincando com o filho e de repente você vai dar atenção ao telefone porque alguém da empresa mandou uma mensagem para você urgente. Sempre. Porque tudo é urgente, né?
Era justamente, eu estava consumindo um conteúdo do Christian Barbosa, não sei se tu conhece. E ele fala muito da questão da gestão de tempo, que ele cita a tríade, que é 3 pontos. A gente no dia a dia, na vida pessoal, eu na vida profissional, a gente concentra tudo muito nas urgências. Resolver urgência. E urgência nem sempre
é tão importante assim.
Tão importante quanto. Resolve isso de última hora, não sei o que, você acaba perdendo muito tempo, despendendo muita energia para solucionar algo que, tipo, se houvesse um planejamento, uma questão, você conseguiria resolver. Também perde muita coisa com questões circunstanciais, que ele classifica como se fossem coisas que, às vezes, são... Você poderia delegar para alguém, que coisas que você faz que você não queria fazer e, tipo, você sabe que não vai te agregar, ou coisas que são, entre aspas, fúteis.
Sim.
E a parte que é importante, a gente pouco faz. O importante era estudar, ter um tempo para meditar, descansar o corpo, a mente, passar mais tempo com a família, fazer aquela viagem, fazer um curso, que às vezes a gente diz, eu não tenho tempo para fazer isso.
Um exemplo muito prático do meu dia a dia. Quantas vezes eu perco a fala do personagem, eu não entendo o que está acontecendo na série, porque eu fui conversar no WhatsApp e me chamou a atenção.
Sim.
E aí você tem que voltar, porque foi o que ele disse mesmo? Por que ele morreu? Né? E você tem que voltar para poder rever isso.
Que ele até ele complementa dizendo que assim, não é a receita do bolo, mas um estimativo ideal que ele tem software para poder gerir, para a empresa, para a pessoa, uma série de coisas, ele diria, a gente deveria dedicar 70% para as coisas importantes, 20% para urgências e 10% apenas para questões circunstanciais. Tu acha que um caminho é esse? Enfim, o que é que tu analisa sobre isso?
Teve um presidente americano que ele, para organizar demandas, ele criou um quadro, né, que fala exatamente isso que ele está dizendo. Eu vou deixar traduzido pro pessoal aqui, que é o que é que eu posso fazer agora, que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que delegar, o que é que eu tenho que agendar e o que é que eu tenho que deletar. A gente tem que aprender a deletar informações. Às vezes você recebe pelo seu e-mail, que é, aumente aquela parte íntima do corpo, aí, esse tipo de informação que vai nesse nível, até de amigos e colegas, aprenda a delatar. Então, você saber o que é urgente, o que é importante, né? E o que eu preciso delegar e, como é que se diz, e deletar. E tem um princípio muito bom, que é o princípio de Pareto, que é, eu tenho que me focar na minha atividade, 20% da minha atividade, que dá 80% do meu resultado. No modo geral, as pessoas e as empresas, elas estão no modo ao contrário. Elas estão focadas em 80% da atividade que só dá 20% do seu resultado. Então, isso é improdutivo, sabe? Então eu preciso entender o que é urgente, o que é que faz diferente, o que é importante para mim e para a empresa. Né? Às vezes as pessoas, em vez de fazer cursos online, porque são gratuitos, mas só para ter aquele currículo, né? Aquela atividade do seu currículo.
Não aprendeu nada, na
não
verdade,
não aprendeu,
né?
Nada. São cursos que não agregam em nada.
Sabe,
são...
para embelezar o currículo na hora de...
Pois é.
Passar pela uma avaliação, coisas do tipo. Ô Tena, dentro desse contexto que a gente conversou aqui, o que é que tu... Não sei se tu consegue poder citar duas a três ferramentas para que o usuário, na sua vida pessoal, possa gerir melhor o seu tempo. E também duas ou três ferramentas para que empresários, gestores, líderes pudessem melhor gerir a sua equipe e ambos poderem produzir mais e otimizar essa questão do tempo.
Pronto, vamos lá. Ferramenta mesmo, ferramenta digital, né?
Sim.
Então, pessoas, né? No modo geral, tem uma ferramenta muito boa do Google que é Keeping, que é para você manter, né? Traduzindo em português, para você bota vídeo, bota imagem, você organizar o que você está fazendo. É muito legal. Eu uso como catálogo até de ideias. Às vezes você tem ideias, você quer escrever alguma coisa, um texto. Eu acho uma ferramenta muito boa. E você pode compartilhar um quadrozinho que você escreveu, de uma série que você assistiu, de um vídeo interessante que você, inspirador que você assistiu. Então é uma ferramenta bem interessante. Que qual é a ideia dessas ferramentas? Nesse caso aqui, você está compartilhando, a brincadeira é essa, o seu cérebro com o HD do Google, né? Então tem coisas que a própria informação, a ferramenta pode me lembrar. Então, a primeira ferramenta é o Keep. A outra é uma coisa muito antiga, que é a agenda do celular, que as pessoas não usam. As pessoas tinham um tempo que usavam a agenda de papel, e hoje as agendas digitais, ela permite o alerta. Você tem um determinado hora, ela avisa. Eu tenho programações para daqui a um ano, 6 meses, e às vezes eu... Poxa, que coisa boa, eu me lembrei de me lembrar daqui a 6 meses que ia fazer qual... tal coisa. Então, voltar a usar a agenda é importante. Então, Keep, agenda do celular. E outra ferramenta que eu gosto muito para processos, que pode ser para empresa ou para pessoas, mas eu vou focar aqui no desenho para pessoas, que é o Trello, que é uma ferramenta de processo, que vai num modo que a gente chama de uma estratégia chamada Kanban. O que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo e o que eu fiz. Não, esse quadro, se você consegue organizar a ferramenta dessa... Desculpa aí. A ferramenta dessa forma, você consegue ver como é que você está sendo produtivo. Então, três ferramentas básicas para começar. O Keeping, para se organizar suas memórias e experiências. Aprender a usar a agenda, para você controlar os seus horários. Uma ferramenta muito antiga, mas tem no celular e muito útil. Se você aprender a usar, você vai ficar muito fã dela. E o Trello, para você organizar processo. Do lado da empresa, as coisas complicam um pouco mais, né? Quem já está falando de equipe, processos, entrega. Então já começo com o Trello. Primeira coisa que a empresa precisa aprender é organizar os seus processos. Então, o que é que eu preciso ali no Trello? Muita gente usa o Trello como arquivo de memória. Ótimo, isso é individual, é bom. Mas na empresa eu preciso compartilhar e agregar pessoas que estejam dentro do processo. E ele vai dar agendamento, quem está atrasado, qual a tarefa que tem que ser feita, quem fez, quem entregou. Então, aquele tipo de trabalho coletivo é muito importante, sabe? Então, a primeira ferramenta, qualquer empresa, Trello. Eu tenho outras ferramentas parecidas, como a Todoist, eu tenho a questão do Planner, que vem na ferramenta da Microsoft. São todas a mesma coisa, o mesmo tipo de desenho. E aí, outra ferramenta legal, que eu acho que qualquer empresa deve ter, na verdade, não é uma ferramenta digital, mas é ambientes de reunião presencial no modo Scrum. O que são reuniões presenciais no modo Scrum? Reuniões de 15 minutos. Só para todo mundo ver o quadro do Trello, do que tem que ser feito, fazer e foi realizado. E lá nesse quadro, é muito interessante que tem uma parte chamada obstáculo. Todo mundo visualizar o obstáculo e todo mundo tem, para que as pessoas possam se ajudar. Então, na verdade, o que eu preciso é que as pessoas aprendam a trabalhar junto nas empresas. Porque está todo mundo focado muito no seu resultado e a gente não está muito preocupado com o outro. Mas no ecossistema da empresa, o resultado ruim do colega vai afetar o meu, sabe? Eu acho que é por aí.
Acho, né, que a importância é essa, né? Todo mundo tá junto, né?
Sim.
Brigar junto, trabalhar junto. E uma vez eu ouvi alguém falando que depois de meia hora de reunião, não se fala mais nada de decente. Você não consegue mais.
É,
você não... E aí acho que é isso, 15 minutos, meia hora no máximo para se ter uma reunião.
Meia hora já, acho que já é mais do que
já foi, né?
Mas é isso que eu falei, as lideranças estão acostumadas com esse tipo de modelo, que as pessoas vão na reunião e começam a contar o que fez no dia. Aí começa a história, alguém lembra, alguém conta uma história, sabe? Pode depois, no cafezinho. Estão confundindo o cafezinho com reunião.
Com reunião, exatamente.
Bacana. Eu acho que se a gente se prolongar mais aqui, vai acabar passando uma consultoria.
Não é?
Não é? Isso aí é o ativo principal do Tenafly. Enfim, eu acho que é um bate-papo que também rende para outros momentos, outras vezes, para outros podcasts, né?
Não é sobre o Black nosso Mirror.
Black Mirror vai ter que exclusivo, vir. Aguardem. Então, queria agradecer, Tenafly, por esse momento rico de discussão aqui, de ensinamento. Obrigado, Wagner, por mais um.
Valeu, Giliardi. A gente fica muito feliz, né, em saber que pessoas tão inteligentes, tão próximas a gente, como o Tenafly, né? Fico muito, muito feliz. E aí, lembrando a todos que gerir o tempo é muito importante, tanto na vida pessoal como na vida profissional. E tentar falar menos e agir mais é mais importante ainda. Beijo para todos, até o próximo podcast.
Pois é, então, galera, ficamos aí com esse pensamento do nosso amigo Wagner Salles. Um forte abraço para todo mundo e a gente se encontra toda quarta-feira no N10 Interior, para quem não conhece ainda o endereço, n10interior.com.br, e também em todas as lojas aí, as principais lojas de podcast de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Rediz e tantas outras. Então, até a próxima e tchau, tchau.